Bom, vamos falar então sobre expansão marítima ou grandes navegações, os sinônimos no caso. Ele foi um processo de navegação do Oceano Atlântico, que o principal objetivo mesmo era encontrar uma rota alternativa para as Índias, para que com isso fosse rompido o monopólio comercial das cidades italianas, Gênova e Veneza. É importante também enfatizar dentro desse movimento a lógica do mercantilismo, que ele é compreendido a partir do desejo da manutenção da balança comercial favorável e o acúmulo também de metais preciosos. Quando a gente fala da expansão marítima, é importante a gente lembrar do pioneirismo português, que foi resultado de vários fatores políticos, econômico e geográficos e comerciais. Entre esses fatores, a gente pode citar um deles, que é a monarquia consolidada, que foi por meio da Revolução de Avis, onde foi centralizado o poder político, e que foi o que levou à formação do primeiro Estado Nacional da história da Europa. Ou seja, Portugal foi. Ele estava vivendo num momento bom, ou seja, ele era o primeiro Estado centralizado. Ele também teve vantagem nisso por meio do desenvolvimento no conhecimento náutico, que é conhecido pela gente, pela Escola de Sagres, que é uma referência para aquela época. Também a gente pode ressaltar o interesse também de vários grupos nessa expansão, como a nobreza, atrás de terras, a burguesia, que naquela época era uma burguesia enriquecida e estava em busca de rotas de comércio, e a igreja, que estava querendo também expandir a fé. Além disso, também a gente pode citar a posição geográfica, que era favorável, já que o litoral português era o ponto de chegada e partida de várias embarcações que circulavam pelos mares. A rota que foi escolhida rumo às Índias, foi pelo périplo africano, que era um caminho de diversas viagens feitas por Portugal na tentativa para chegar às Índias. Ele passava pela costa do continente africano, e conforme passavam, criavam feitorias para comércio. Eles colocavam lá feitorias para comércio. Em 1415, eles nominaram Ceuta no litoral africano e foi considerado o primeiro território ocupado durante a expansão marítima. Depois de Ceuta, Portugal foi conquistando várias possessões na África, onde comumente eram estabelecidas feitorias, fundamentais para abastecimento dos navios e de relações comerciais com o continente africano. Ou seja, né, eles tiravam bastante proveito dessa ocupação por meio das feitorias. No ano de 1488, Bartolomeu Dias, que é um navegador português, ele tinha conseguido chegar ao Cabo de Boa Esperança, com que essa chegada, né, conseguiu provar para o mundo que existia uma passagem para outro oceano. Então, finalmente, em 1498, o navegador Vasco da Gama alcançou as Índias. E em 1500, um navegador lusitano, que é o Pedro Álvares Cabral, chegou ao território onde hoje é localizado o Brasil. Enquanto os portugueses eles exploravam o litoral africano em direção às Índias, os espanhóis eles fizeram diferente. Eles estavam fazendo a conhecida circunavegação, que seria dar a volta na terra para chegar às Índias. Os espanhóis também lutavam contra os árabes para reconquistar os seus territórios na Península Ibérica. E após o casamento entre os reis católicos Fernando, do Reino de Aragão, e Isabel, do Reino de Castela, houve a formação do Reino Espanhol. Em 1492, após a expulsão do último reduto árabe na região, a Espanha se lançou nas navegações, que foi financiada com... Oh, financiando o projeto do navegador genovês Cristóvão Colombo. O objetivo do Colombo era atingir o Oriente, navegando em direção ao Ocidente, a partir da hipótese de que a Terra era redonda, ou seja, aquilo que eu já havia falado, através da circunnavegação. Essa teoria, que ele poderia chegar às Índias dando a volta no mundo, ficou conhecida como a circunnavegação. E em 12 de outubro de 92, 1492, ele foi o primeiro europeu a chegar na América. Colombo pensou que havia chegado nas Índias de início. E foi assim que ele chamou os povos que encontrou de índios. E assim que essa notícia de descobrimento, entre aspas, né, que a gente já sabe que não foi um descobrimento, chegou à Europa. Os reis da Espanha e de Portugal começaram a disputar as terras desse novo mundo. Para resolver esse impasse, esse problema, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, que delimitou uma linha imaginária, que eram 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste era da Espanha e leste de Portugal.